Bem-vindos a mais uma edição do Indúbio, o podcast da Moraes Leitão. Hoje vamos falar sobre os efeitos da Covid nos casamentos e nas crianças. As advogadas Magda Fernandes e Francisca Rubal Cordeiro, do Departamento de Contencioso e Arbitragem da Moraes Leitão, que trabalham em especial na área do direito da família e das crianças, abordam temas como o impacto da pandemia nas relações familiares, o boom dos divórcios e das separações e ainda o impacto da Covid nas crianças.
Boa tarde, bem-vindos ao Indúbio, podcast da Moraes Leitão, hoje dedicado ao tema do impacto da pandemia da Covid nas relações familiares, nos casamentos e nos menores. Eu estou com a minha colega e amiga Francisca Rubal Cordeiro e vamos hoje falar sobre estas questões, que são questões não de sumenos importância, pelo contrário, são questões em que nós trabalhamos já há alguns anos. Mas talvez te passasse a palavra, Francisca, para também te apresentares e colocares as questões que entenderes.
Claro que sim. Olá, Magda. Olá a todos. Muito obrigada por esta introdução. E sem mais demoras, e reiterando apenas que trabalho de facto com a Magda já há algum tempo nestas matérias e que tem sido um gosto e também um prazer a poder acompanhar e aprender com ela. Mas agora, retomando aqui o tema, nós temos ouvido e lido bastantes notícias relativamente ao aumento dos divórcios nesta fase de pandemia e da Covid e também dos impactos que este tema teve também nas crianças. Eu perguntava-te se de facto é assim, se tem sido abordada por clientes neste sentido e, se sim, quais os fatores para este aumento, para este boom de divórcios nas relações familiares?
Muito bem. Bom, tu tocaste num ponto que é fundamental, que é naturalmente que, e isto é de conhecimento comum e até público, houve um aumento exponencial do número de divórcios ocorridos em Portugal nestes últimos dois anos e meio, e houve também um aumento exponencial do número de pedidos de regulação de responsabilidades parentais relativos ao convívio com os menores também nesta altura. E, portanto, naturalmente que nos questionamos se efetivamente a Covid veio ou não veio, ou não é um fator preponderante nesse aumento e em que medida é que o foi. E parece-me que é mais ou menos evidente que todas as circunstâncias humanas em que passámos a viver em confinamento, quer em casais com e sem filhos, terão criado deteriorações nas relações conjugais, sobretudo naquelas relações conjugais que já de si não estavam ou não eram muito saudáveis, e o que se prende com o pouco tempo de espaço e de liberdade entre as pessoas, com as rotinas que tiveram que ser recriadas, nomeadamente a rotina do teletrabalho, muitas vezes em poucas condições de trabalho, nomeadamente as pessoas a trabalharem no mesmo local, claro, na mesma sala, no quarto, etc. Com filhos, a situação aumenta na medida em que também era obrigatório o seu acompanhamento da escola em telescola, portanto, a divisão de tarefas até a nível de acompanhamento dos filhos. E, portanto, as relações que de si já não estavam em 100%, por assim dizer, não melhoraram com o confinamento. E isso verificou-se não só em número até de clientes que nos procuraram, não será verificado tanto no primeiro confinamento, porque eu penso que fomos todos, apesar de tudo, apanhados de surpresa no primeiro confinamento. Ninguém estava propriamente preparado para nada e, portanto, há ali um momento em que estamos numa bolha e em que não existem propriamente grandes alterações a nível conjugal, a não ser em casos que depois falarás, casos mais de violência doméstica, outros casos que acarretam tomadas e medidas mais urgentes, e depois há aqueles casos menos patológicos, por assim dizer, em que as relações se tornaram meras relações funcionais. Para isso também, ou para esse impacto, também, obviamente, as condições económicas foram um fator preponderante. Há um largo conjunto de portugueses que não só perderam o trabalho, como reduziram as suas condições salariais. E naturalmente que, embora seja comum dizer que o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda,
claro,
e portanto, não existindo muitas vezes capacidade económica para aguentar despesas da casa, despesas com os menores, etc., isso também cria impacto na vida dos casais. Do ponto de vista das crianças, também se verificaram muitas alterações. Em primeiro lugar, fruto de divórcios, é necessário fazer também a regulação das responsabilidades parentais, e portanto houve muitos casos de pedidos de divórcio, não só por mútuo consentimento, em que a própria regulação de responsabilidades parentais é obrigatória, na medida em que é um dos documentos que tem que seguir com os restantes documentos para a conservatória, que é o que trata o local onde se trata um divórcio por mútuo consentimento, como em casos em que, apesar de já ter havido regulações feitas, ou seja, casais que já estavam separados, e já tinham as regulações feitas há algum tempo e que se estavam a cumprir, houve inúmeros pedidos de incumprimento das relações de responsabilidades parentais. Ou seja, regimes que existiam de visitas, de alimentos, de convívios, tiveram que ser alterados, quer por acordo, quer sem acordo, fruto da pandemia. Dou, por exemplo, um exemplo básico. Pessoas que alteraram a sua vida económica e que não mais puderam continuar, por exemplo, a manter os filhos num estabelecimento escolar privado, ou a pagar o mesmo montante de alimentos mensal, ou a conviver com os menores porque, entretanto, não tinham determinado tipo de apoios de que antes contavam. E, portanto, isso conduzia a pedidos de alteração, de regulação de responsabilidades parentais, ou a pedidos até também de incumprimento de responsabilidades parentais, porque também havia muitos casos em que, por exemplo, a mãe ou o pai se recusavam a entregar os menores a outro progenitor por entender que, ou porque eles estavam em situação de risco, ou porque estavam mais fragilizados, ou porque a mãe ou o pai têm melhores condições para promover, por exemplo, o acesso à escola e a tecnologias. Portanto, a Covid tem um impacto não só na relação conjugal, como na relação, em relação aos menores. É muito notório que as pessoas que nesta fase abordam o advogado, pronto, e é só nessa qualidade que eu falo, muitas vezes até abordam o advogado quase como se fosse um psicólogo. Falaremos isso um bocadinho mais à frente, mas penso que estes foram os dois principais fatores. Devolvia-te a pergunta, porque trabalhas muito em direito da família e também trabalhas muito em direito criminal, relacionado também com crimes cometidos ou que podem ser cometidos no seio de direito familiar. Sentiste também um impacto um impacto resultante da Covid na prática de algum tipo de crime ou nesse tipo de processos?
Claro que sim, sentimos aliás as duas, mas pegava num ponto que referiste que me parece muito importante, que é, de facto, o confinamento ou a pandemia veio precipitar aquilo que eram relações que já estavam já de si degradadas. E, portanto, a prática de eventuais ilícitos criminais, e no caso do crime de violência doméstica, pode ter-se verificado e verificou-se efetivamente em duas circunstâncias e em duas medidas. Por um lado, naqueles casais que, de facto, já se encontravam ou que ficaram ainda mais adensados no tal burnout parental em que vivem 24 sobre 24 dentro de uma casa, que mesmo se querendo separar ou divorciar não tinham as tais condições financeiras para o fazer e, portanto, viviam separados mas juntos dentro de uma casa, eventualmente com filhos, o que acrescia no nível de stress e de ansiedade do casal. E, portanto, o mesmo relativamente às relações de violência doméstica, ou seja, o padrão psicológico, eventualmente, do agressor e o padrão da relação já poderia existir previamente. E, portanto, o que a pandemia veio fazer e o confinamento podem vir ter a fazer, considerando o isolamento social em que as pessoas se encontravam, foi agudizar e intensificar essas relações entre vítima e agressor e, portanto, os casos de violência doméstica entre o casal. E houve até uma sinalização considerável e um aumento de queixas de crime por casos de violência doméstica, precisamente no seio familiar entre marido e mulher ou mulher e marido. Relativamente às crianças, se estas já sofriam e iriam sofrer já de si uma separação dos pais, por efetivamente não pretenderem mais continuar a sua vida em conjunto, elas sofrem ainda de uma forma particularmente impressiva por viverem e presenciarem este stress, esta ansiedade e estas discussões entre um casal que já está desavindo, mas que ainda está junto na mesma casa. E, portanto, houve também um aumento da sinalização de casos situações de perigo de crianças junto às CPCJs, em especial na pandemia, relativamente a temas de violência doméstica. Mas, curiosamente, uma diminuição relativamente a todas as outras situações de perigo. Diz que, eventualmente, esta diminuição tem que ver precisamente com o facto de as CPCJs e, portanto, as pessoas que lá trabalham estarem também sujeitas além do teletrabalho, não poderem ter feito tantas visitas às casas, e, portanto, ainda se vai perceber esta estatística, este historial. Mas, relativamente às sinalizações que foram feitas durante o período de pandemia, houve, de facto, um aumento por situações de perigo muito em concreto de violência doméstica. E isto é muito sintomático, porque, de facto, há uma tendência na jurisprudência, e tem vindo a ser uma tendência também na doutrina, de que as crianças, sejam ou não elas as vítimas em concreto desses maus-tratos físicos ou psíquicos, elas são sempre vítimas diretas de situações de violência doméstica, porque observam um pai ou uma mãe em situações dessas mesmas agressões físicas ou psíquicas e, portanto, afasta-se o termo da vítima, tal vítima indireta ou vicariante, e as crianças são sempre vítimas de violência doméstica e diretas. E, portanto, parece que já as CPCJ já têm feito um trabalho no que toca à sinalização destes casos, mas também na criação de áreas de especialização para o acompanhamento destes processos. E penso que também durante a pandemia Portanto, o caminho está a ser feito, o percurso está a ser percorrido de uma forma capaz e no sentido de apoiar estas crianças, mas também relativamente aos casos de violência doméstica entre casais, parece-me também que foi feito um trabalho notório durante o período da pandemia no que toca à informação dos cidadãos, no que toca a linhas de emergência e outros tipos de apoio para a sinalização e para o apoio efetivo destes casos. E, portanto, parece-me que, de facto, houve um impacto da Covid neste tipo de cometimento eventual de ilícito criminal, mas que esse impacto foi por uma precipitação daquilo que já decorria anteriormente e não propriamente por decorrência direta. Mas agora, Magda, aproveitava para te perguntar, considerando que falámos aqui já das duas grandes áreas em que temos vindo a trabalhar, do direito à família e do direito penal relacionado com o direito penal da família, digamos assim, quais é que achas que são para ti os grandes desafios que temos vivido relativamente aos clientes que nos procuram para os assessorarmos neste tipo de matérias e também quais são os conselhos que darias relativamente a estas temáticas, precisamente por tudo aquilo que acabámos de falar?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que a área em causa, e independentemente do momento atípico que vivemos, já é uma área que exige alguma ponderação. E, portanto, o primeiro conselho que eu daria e a primeira sugestão que dou é de que deve existir maior mediação possível. Ou seja, o cliente deve ser reencaminhado para, se necessário, serviços de mediação familiar, se achar que existe a possibilidade de uma reconciliação, lhe ser indicado ajuda psicológica, outro tipo de ajuda, quando se compreende que o casamento ainda pode funcionar ou aquela relação parental ainda pode funcionar. Uhum. E, portanto, o recurso ao tribunal, no litígio, deve ser de todo o último, deve ser completamente o último reduto. E eu penso que o papel do advogado deve ser esse, sobretudo nestas áreas, de mais de mediador, que é junto do cliente, a ter uma análise crítica, relativamente à forma como o cliente aborda a questão, claro, que é junto da parte contrária. E devolvia-te a pergunta, que é, naturalmente, que será diferente quando, claro, estamos perante a prática de um ilícito criminal.
Sim, como sabes, é diferente e temos tido casos precisamente relativamente a essas matérias. Eu acho que, em primeiro lugar, quando nos procura um cliente com o intuito de apresentar uma queixa-crime por violência doméstica, esteja ou não em contexto também de divórcio, é importante perceber e ouvir a narrativa que essa pessoa nos vai contar. E, efetivamente, perceber se os factos que ali estão em causa são passíveis ou não de consubstanciar crime. E, em função disso, perceber se a matéria que nos é contada, se não está se não está ao mesmo tempo também um bocadinho contagiada por essa situação de stress e de burnout, como falávamos há pouco, que a pessoa está a vivenciar pela degradação da relação. E, portanto, há casos em que claramente nós percebemos que há simplesmente uma ruptura de um casal já desavindo, em que, a situação que ali se vive não é passível de consubstanciar um crime. Uhum. E, portanto, nesse caso devemos tentar também a mediação, mas a mediação entre advogado-cliente no sentido de dissuadir o prosseguimento por uma via criminal e por um procedimento criminal. E também por uma outra razão, que é, caso consideremos que efetivamente os factos que ali estão em causa consubstanciam um crime, temos que também ter muito presente uma questão, que é, de facto, o crime de violência doméstica é um crime público, portanto a questão da existência de queixa não se coloca, e por outro lado também tem fins de prevenção de pena, quer especiais como gerais, e portanto questões de ordem pública, que é preciso também ter em conta, e por outro lado também os meios de prova, ou seja, o crime de violência doméstica é maioritariamente praticado entre quatro paredes, mesmo as agressões verbais muitas das vezes são não escritas, e como tal é necessário também munirmos e precavermos também o cliente para a necessidade de meios probatórios fortes e coesos para conseguirmos, obviamente, acompanhar o cliente num procedimento criminal de uma forma igualmente eficaz e sólida. E, portanto, acho que é sempre preciso subpesar esta questão com bastante cautela para que os clientes depois, percebam qual é que é o objetivo do procedimento criminal, que é totalmente diferente do processo familiar e de relações das sociedades parentais.
Muito bem. Francisca, obrigada e obrigada a todos.
Obrigada. Muito obrigada a todos.
Boa tarde. Obrigada.
Obrigada.